Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento.
Glória a Deus, Liz. Pode vir, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar por você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição, seu tempo. A Liz é professora do Rema também, e é uma bênção nós termos você aqui, um privilégio para nós. Amém? Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Senhor, nós te rendemos graças. Obrigado, Deus, pela vida da Liz. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos corações abertos, Pai, mentes abertas para receber a Tua Palavra. Pai, obrigado por inspiração sobre a vida dela, unção, Pai, e o favor do Senhor, Pai, para que ela avance mais e mais dentro daquilo que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus, amém. Liz, a casa é sua, fica à vontade, amém?
Aleluia! Meu Deus, que igreja linda! É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, amém? Eu quero agradecer de coração, né, ao pastor Arthur e a Dani pelo convite. Eu fico muito honrada de poder estar compartilhando disso aqui, de poder provar do que Deus tem feito na vida de vocês. Amém? Aleluia! Irmãos, existe uma palavra. E quando nós decidimos agarrar essa palavra, nós estamos dando oportunidades para que coisas comecem a acontecer na nossa vida. Amém? Nós não podemos olhar o natural, irmãos, e achar que é normal e dizer, ah, a vida é assim mesmo. Não. Deus, Ele tem algo grande para mim e para você. Sendo que para que a gente viva isso que o Senhor, Ele tem para nós, nós precisamos corresponder aos céus. E é como o pastor Arthur falou, às vezes a pessoa vai olhar para você e vai dizer, parece um louco. Por quê? Porque para eles são loucura. Mas para mim e para você, que conhecemos a palavra e entendemos o poder de Deus, nós sabemos exatamente o que está acontecendo. E sabe que quando Deus, Ele nos chama para viver essa vida de fé, Ele está dizendo assim, olhe, isso daqui não é algo que você vai provar um dia. Isso daqui não é algo que vai acontecer uma vez por ano, não, querido. Ele está dizendo, ei, eu quero que você todos os dias gere expectativa naquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Sabe que a nossa mente, ela é limitada. Naturalmente falando, ela é limitada. E se a gente for pegar os planos e os propósitos de Deus para que a gente venha viver, a gente olha para eles e diz, Senhor, o meu trabalho não paga o custo daquilo que você tem que eu viva. Senhor, naturalmente falando, eu não sei como vai acontecer, mas eu decido me posicionar e crer naquilo que o Senhor vai fazer. E sabe, queridos, que na Bíblia nós vemos tantas e tantas histórias de homens e mulheres que decidiram romper, que decidiram não viver pelo natural mais. Porque, queridos, se eu e você decidirmos viver pelo natural, nós não iremos conseguir desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Porque Jesus, Ele disse, ei, no mundo você vai ter aflições, você vai ter dia difícil, você vai ter dia que o natural vai querer te dizer, ei, não vai acontecer, vai ter dia que você vai acordar, que o diabo vai querer te mostrar um quadro, ei, mas deixa eu te dizer, Deus, Ele tem um quadro pintado para você, e naturalmente falando, pode estar de um jeito, mas aí fica com aquilo com que Deus falou. Se Deus, Ele liberou uma palavra e você se decidir agarrar nela, você vai viver tudo aquilo que Deus, Ele falou ao teu respeito. Amém? Aleluia! Como o pastor Arthur já me apresentou, eu me chamo Liz Andrei, amém? Sou ovelha do querido pastor Cristiano, trago aqui para vocês o abraço e o carinho dele, amém? Eu gostaria que você abrisse lá no livro de Marcos. Amém? Aleluia, Deus, Ele ministrou já faz alguns meses sobre esse texto ao meu coração, Marcos no capítulo 4. E o que eu achei interessante é que isso daqui a gente sabe que já aconteceu, mas se remete tanto na minha e na sua vida. A gente vai ver coisas tão semelhantes. E sabe que, querido, as pessoas, quando veem as coisas acontecendo, elas vão te aplaudir. Elas vão desejar viver aquilo que você está vivendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Muitas não irão querer pagar o preço do processo que você teve que passar para desfrutar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E deixa eu te dizer, o processo é fácil? Não. Eu sei que se dependesse de mim e de você, a gente não ia querer passar pelo processo. Mas deixa eu te dizer, desfrutar das bênçãos é maravilhoso, porque já tem a manifestação. E você só vai ao desfrutar. Mas o lugar que o teu coração é trabalhado, mas o lugar que você vai saber aonde está realmente o teu coração, é no processo. E às vezes a gente fica preocupado em querer saber como é que Deus vai fazer. Como é que Deus vai fazer? Como é que vai se manifestar? E a gente fica lá pensando. Você concorda comigo que eu e você não somos os responsáveis de como vai acontecer essas manifestações? Quem vai conduzir, quem vai nos guiar é Deus. Quem vai nos instruir é o Espírito Santo. Amém? E teve um dia que lá no Brasil a gente tem, aqui tem Uber, moto não, né? Tem? Moto não, lá no Brasil tem. Eu particularmente não gosto de andar tanto de moto, porque eu acho que é muito, não sei, acho muito arriscado, mas quem anda de moto não tem nenhum problema, isso é o que eu acho. Como eu não tenho tanto conhecimento. Então, eu fui. Nessa moto, eu estava preocupada. Como é que o motorista estava conduzindo aquela moto? E Deus falou comigo naquele momento. Ele fez, por que você está preocupada com algo que não pertence a você? Por que você está preocupada em algo que não está sobre o seu controle? Olha o que você está perdendo, porque você está preocupada com um motorista que é habilitado para conduzir uma moto. Aí eu peguei, olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, eu estava perdendo uma vista linda. Porque eu estava preocupada em como o motorista estava dirigindo a moto. E, irmãos, ele estava conduzindo tudo certinho. Mas pelo fato de eu não conhecer e estar em um processo, eu estava receosa. Mas deixa eu te dizer, tem pessoas aqui que Deus está dizendo, ei, não se preocupe de como vai acontecer, não se preocupe de onde vai vir. Aprenda a desfrutar do processo enquanto você passa por ele. Muitas das vezes, irmãos, a gente está lá vivendo o nosso dia a dia e a gente não vê naturalmente falando as coisas acontecendo e a gente quer, o nosso coração quer se entristecer. Ô, Senhor, por que não está acontecendo? Por que não se manifestou ainda? Será? O que é que houve? O que é que houve? Ei, decida fazer com o coração aquilo que Deus te confiou agora. O que foi que Deus te confiou para que você fizesse hoje? Qual é o departamento que você serve? Ei, não serve de qualquer jeito, não. Coloca o teu coração. Deixa eu te dizer, vai ter um tempo que você, dependendo do seu propósito, você não vai estar mais nesse departamento. E você vai se lembrar e vai dizer, meu Deus, eu servi com o melhor com que eu tinha naquele lugar. Porque você sabe que você vai tocando vidas de pessoas. Quando a gente entende, irmão, que o que a gente faz não é por acaso, mas que existe um propósito. A gente anda diferente. A gente se veste diferente. A gente fala diferente. Porque nós decidimos viver com um propósito. Então é em tudo aquilo que você for fazer. Não importa o que seja. Seja ministrar para as crianças. Seja em organizar o templo. Seja de receber alguém. De bater uma foto. Ou de ministrar a palavra. Mas que o seu coração esteja alinhado com aquilo que Deus ele tem para essa estação. Porque se você não for fiel nos pequenos começos, como é que Deus ele vai te confiar grandes coisas? Como é que Deus ele vai poder contar com você? Teve um certo dia que eu disse, Senhor, já estou chateada. Eu sou sincera com Deus, eu não vou me maquiando com Ele, não. Senhor, não, que Ele me conhece. Quando eu estou chateada, eu vou conversar com ele. Aí eu resolvo lá mesmo as coisas, né? Aleluia. Aí eu estava chateada, porque eu recebi um monte de não no amanhã. Um monte de não. Senhor, estou chateada, porque olha o que aconteceu. tudo não saiu conforme eu programei. Aí o Senhor disse, filha, todos os dias eu tenho que lidar com tantos nãos. E hoje, eu vou poder contar com o seu sim? Irmãos, eu fiquei tão constrangida quando Deus ele falou aquilo para mim. Porque às vezes a gente se prende tanto, porque as coisas não estão fluindo como eu pensei que seria. Irmãos, o plano, o propósito, aquilo que Deus ele está fazendo na tua vida é tão maior do que tudo isso. E a gente não pode deixar com que essas distrações nos roube daquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida. Amém? Aleluia. Lá em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, vai falar sobre Jesus que acalma a tempestade. Quem aqui já passou por tempestade? Só algumas pessoas? Uau! E aqui, irmãos, a gente vai ler esse texto e eu vou estar compartilhando com vocês aquilo que Deus ele falou ao meu coração. Amém? E olha o que diz. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Quem disse? Jesus. Disse aos seus discípulos. Vamos para o outro lado. Você concorda comigo que foi uma palavra liberada? Ele liberou uma palavra. Vamos para o outro lado. Irmãos, vamos lá. Se eu sei que eu vou precisar pegar um avião para chegar do outro lado, ou se eu vou precisar pegar um navio, ou um barco, ou um autocarro, independente de qual seja o transporte, eu sei o que é que pode acontecer, ou eu sei qual será o percurso que eu vou precisar fazer para chegar lá. Você concorda comigo que as pessoas que forem entrar para fazer aquela missão de me transportar para o outro lado, elas são preparadas para estar ali? Vocês concordam comigo? Sim? Vamos, pronto. Então aqui, a ideia que a gente tem é que se tinha um barco, certo? Quem aqui conhece Pedro? Quem já ouviu falar de Pedro? Amém. Então a gente sabe que Pedro, ele trabalhava com pescaria. Então você concorda comigo que ele trabalhou muitos anos com isso? Ele conhecia, irmão, ele sabia como é que se fazia para poder pegar o peixe. E ele, com certeza, conhecia bem sobre o mar e sobre as tempestades. Então, a gente já começa a ter uma ideia de que aquelas pessoas estavam ali e que tinham pessoas que eram conhecedoras daquele tipo de transporte. Amém? Jesus liberou uma palavra. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Jesus, ele teve que se separar. Ele teve que, em algum momento, não ficar junto com aquela multidão. Irmãos, quando Deus, ele nos chama para algo, nós iremos precisar entender por dentro as conexões que Deus ele vai colocar na minha e na sua vida. Você concorda comigo que não é qualquer pessoa que iria levar Jesus até o outro lado? Você concorda comigo que existem pessoas que elas não vão facilitar para que você venha cumprir o propósito de Deus para a sua vida? E que você vai precisar entender os tempos e as estações. Irmãos, associações, as nossas amizades, elas são importantes. É como se fosse um elevador. Ou ela vai te levar para cima, para que você venha cumprir o chamado, para que você venha cumprir o propósito de Deus, ou ela vai te puxar para baixo, irmão. Para que você não venha viver nada daquilo que Deus ele preparou para você. Então, você precisa se resguardar. Você precisa ser seletivo com aquilo que você ouve. Você não pode ouvir qualquer coisa. Sabe por quê? Porque senão no meio do teu processo, o que é que vai sair de dentro de você? É muito fácil quando está tudo muito bom. É muito fácil ser crente assim, não é não? na igreja. É ótimo, por quê? Porque o ambiente, ele é propício para isso, e glória a Deus por isso. Ei, mas existem momentos, irmãos, em que você vai precisar selecionar aquilo que você escuta. Você vai precisar, irmão, escolher bem as suas associações. Porque não pode ser qualquer pessoa que vai pegar junto com você, que vai olhar aquele propósito, aquilo que Deus falou, e vai dizer: ei, se não tiver junto, vai dizer: você é louco? Até por amor a você. Naturalmente falando, elas vão te dizer: não faz isso. Não, não avança. É mais confortável para você voltar. É mais confortável voltar. Você não vai ter danos. Assim você não vai ter problemas. Mas, irmãos, toda vez que Deus te der um novo passo, você vai ter desafios. E você vai precisar agarrar essa palavra e permanecer com ela para passar diante desses desafios. Nenhum daqueles que decidiram ficar com aquilo que Deus falou foi deixado para trás. Nenhum daqueles, irmão, que decidiram se agarrar com essa palavra foram desamparados. Deus, ele foi o socorro. Deus, ele trouxe a provisão. Deus, ele manifestou aquilo que eles precisavam para que fosse cumprido a promessa, o plano e o propósito. Irmãos, eu sou um exemplo, os pastores de vocês são um exemplo, e a gente tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que não decidiram desistir. Aquelas que decidiram, irmão, ficar de forma passiva, elas não desfrutaram daquilo que Deus tinha para a vida delas. Elas não desfrutaram daquilo que Deus tinha para a vida delas. Vamos continuar. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. Quando algo se levanta, irmão, ele vem com uma voz. E você vai precisar calar essas vozes. Por que eles vão precisar calar essas vozes? Porque essas vozes vão querer te intimidar para que você não avance, para que você não cresça. E aí você precisa, irmão, não olhar o natural. Você vai precisar se levantar por dentro. Você vai precisar, irmão, se posicionar e praticar aquilo que o Senhor já fez por você. Aquilo que Ele já compartilhou com o teu coração. Amém? Aí aqui, levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco. De forma que este ia se enchendo de água. Estava uma situação. Eles estavam vendo um contexto. Mas no meio de tudo isso, você acha que estava sendo fácil? Está dentro daquele barco, um forte vendaval, uma forte tempestade, aquele barco se enchendo de água, e eles lá naquele meio. Irmão, você acha que estava sendo fácil para eles? Não. A alma estava o quê? Agitada. E vai ter vezes, irmão, que a tua alma vai estar agitada. E vai ter vezes, irmão, que vai vir muitas vozes. Mas você vai precisar ser guiado pelo Espírito. Sabe que eu já fui poupada de tanta coisa, porque eu decidi ouvir a voz do Espírito. Irmão, já teve situação que naturalmente estava um problema. E eu disse: Jesus, está o problema lá. Sendo que por dentro eu estava em paz. E a alma agitada, e por dentro paz. O meu coração em paz. Eu digo: Senhor, eu não sei como vai ser. Naturalmente falando, está tudo contrário. Mas eu conheço a tua voz. E eu decido confiar no Senhor. E, irmãos, eu fui poupada de passar por um momento de preocupação. De passar por um momento de estresse. Por quê? Porque eu decidi ouvir a voz do Espírito. Esses dias, eu não conheço muita coisa aqui. Mas eu, no local onde eu de onde eu estava, eu não tinha saído só. E eu fui a pé até o metrô. E eu cheguei lá, eu fui indo, o pessoal foi me sinalizando e eu cheguei lá no metrô. Fui sozinha, tudo ok. E na hora de voltar, irmão, meu celular descarregou, pastor. Celular descarregou. Então, se eu só tinha saído sozinha naquela vez, eu não me lembrava do caminho que eu ia precisar fazer para voltar e para eu chegar na casa. E aí? Aí o que foi que eu precisei fazer? Pedir a ajuda do Espírito. Agora, irmão, imagina a situação. Você está num lugar que você não é a sua nação, você não conhece. E se você não estiver conectado com o Espírito, você passa por situações que você poderia ter sido poupado por estar conectado com Ele. E naquele momento eu disse, Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. E vocês acreditam que Ele começou a me trazer, como se fosse foto dos lugares de onde eu tinha passado. Então, por onde eu ia, eu digo, eu lembro disso aqui. Eu lembro disso aqui. E eu consegui chegar até o lugar. Mas sabe o que eu achei interessante, irmãos? Porque se eu não tivesse conectada com o Espírito, como é que eu ia saber como é que eu ia voltar? Eu estava sem celular. Eu estava sem como me comunicar, porque eu não tinha nem como pedir ajuda para o povo na rua. Como que eu não sabia onde era o lugar? Mas, ei, se você está com o Espírito Santo, Ele nunca vai te deixar sozinho. Ele nunca vai te deixar desamparado. Sabe que, olhe, Ele foi um dos melhores presentes que Jesus ele pôde deixar para mim e para você, enquanto a gente estivesse aqui. A gente não pode desconsiderar a presença do Espírito. Sabe que Jesus ele pagou um alto preço, irmão. Ele ficou sem a presença para que eu e você, para que eu e você tivéssemos acesso. Então a gente não pode considerar comum a presença do Espírito. A gente precisa valorizar, a gente precisa corresponder, a gente precisa investir tempo de comunhão e intimidade com Ele. Porque quando a luz se apagar, quando a música parar, quando o mover passar, vai ser você e Deus. E você vai precisar ter confiança nele. Porque vai ser Ele, irmão, que vai te levantar. Vai ser Ele, irmão, que vai ser o teu socorro bem presente. Às vezes você vai poder pedir ajuda do seu pastor ou de alguém da sua igreja. Mas deixa eu te dizer, em um dos meus maiores desafios, irmãos, eu estava no meu quarto e só estava lá eu e o Senhor. E como eu não sabia o que fazer, irmãos, Ele foi o meu socorro. Ele foi aquilo que eu precisava. Então eu digo para vocês, o que você tem de mais precioso em toda a sua vida? Não é o curso que você faz, não é o seu trabalho, a sua família tem o seu lugar também, mas é a presença do Senhor. A presença de Deus é tudo que nós temos. E diante dessa situação, diante de todo esse conflito, Jesus ele pegou um travesseiro e ele estava dormindo. Irmão, só dorme dentro de uma tempestade quem confia. E nós sabemos que, naturalmente falando, diante de adversidades, não é fácil descansar. Mas quando você decide colocar o seu coração no Senhor, irmãos, você não é mais movido por aquilo que a tua alma está acelerada pensando. Você não é movido por aquilo que você está vendo. Você sabe, porque Deus falou com você. Irmãos, a gente não pode pegar aquilo que Deus compartilha conosco, as suas promessas, os seus planos, e desconsiderar por conta das circunstâncias, irmãos. Se eu contasse para você o que se levantou para eu não vir passar esse tempo aqui, a companhia aérea cancelou a minha passagem com menos de 2 meses para a minha viagem. E, irmãos, comprar uma outra passagem fugia totalmente do meu orçamento. E as pessoas diziam, Lisa, com cuidado com a minha vida. Lisa, você pode programar depois. Você pode depois. Mas, irmão, eu sabia o que Deus tinha falado comigo. Eu sabia, quando eu estava orando, aquilo que Deus falou comigo. E eu não poderia pegar tudo aquilo que Ele tinha falado e dizer, ah, tá bem. Eu não vou lutar por isso, não. É mais confortável eu dar o passo para trás. Irmãos, vai ter situações que você vai precisar dar um braço para trás. E diante de um precipício, diante de, né, de algum lugar muito alto, quando você dá um passo para trás, não é porque você está retrocedendo. Não, irmão, você está salvando a sua vida. Mas vai ter momentos, irmãos, que Deus vai dizer, não é para dar o braço para trás, você precisa avançar. Você precisa pegar a minha palavra. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa se mover. Irmãos, eu comecei a declarar a palavra. Eu repreendi, eu disse, Satanás, eu não tenho nada com você. Eu não fiz nenhum problema para que minha passagem não saísse. E com autoridade, irmãos, porque eu tive uma inclinação de fazer isso. Eu disse, eu quero a passagem para tal data e tal data. Não sei como vai acontecer, mas vai se manifestar. E, irmãos, deixa eu te dizer, a passagem chegou antes do prazo. Bem antes do prazo. Mas por que, irmãos, eu decidi me agarrar a essa palavra? Se eu não tivesse, irmão, decidido crer, eu não estava aqui, você não estaria recebendo através da minha vida se eu não tivesse crido nessa palavra. Então, irmãos, se eu não tivesse crido nisso aqui hoje, os desafios maiores, você acha que eu seria par para ele? Você acha que eu estaria habilitada para enfrentar esses desafios maiores? Se eu deixasse com que esse problema me paralisasse, se eu deixasse com que as circunstâncias me conduzissem, não, irmãos, não. Aí aqui, Jesus, versículo 38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus já tinha liberado a palavra. Ele já tinha capacitado os discípulos para estarem ali. Ele não ia levar qualquer pessoa para estar junto com ele. Tinha uma multidão. Mas no meio da multidão, foi a multidão com ele? Não. Então, eram pessoas instruídas por Jesus. Eu não estou falando da questão natural. Ou de entender, embora tinha pessoas que entendiam sobre a questão do barco, de mar, entendia, como Pedro. Mas eu estou falando para vocês que Jesus, ele não levou qualquer pessoa. Tinham pessoas com ele selecionadas para que chegasse do outro lado. Amém? Então aqui, os discípulos o acordaram e clamaram. Quero ver se você vai achar isso aqui familiar. Mestre, não te importas que morramos? Escuta a gente falar diante de Deus. Senhor, você não está vendo não? O que está acontecendo não? Olha, Senhor, e o Senhor só lá calado. O Senhor não está vendo o que está acontecendo não? Não te importas que morramos? Irmãos, você acha mesmo que Jesus não estava se importando com eles? Você acha mesmo que Jesus ia levar ele para aquele lugar? Imagina a situação, se tivesse ido a multidão. Gente, vocês estão entendendo a situação? Que até para ir para o outro lado, Jesus ele teve que selecionar as pessoas. E as pessoas que estavam com ele ainda estavam, mestre, não te importas que morramos? E às vezes a gente está lá com Deus. Senhor, você não está vendo, não? E Deus está te dizendo, filha, eu já te dei tudo. Eu só preciso que você se levante e faça aquilo que eu já entreguei para você. Porque, irmãos, quando você estiver lá de frente do seu monte, de frente da sua tempestade, quem vai ter que acalmar o mar? Vai ser você. Não vai ser o seu pastor que vai estar lá, não. Se não, o pastor, imagina, em vários lugares ao mesmo tempo. E o pastor não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, irmão, você vai ter que acalmar o mar. Você vai ter que liberar palavras, irmãos. Como é que vai acalmar? Não sei. Não sei. O universo que se vire. O universo que dê um jeito. Mas aquilo que Deus falou vai acontecer. Se Deus falou, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Aí vamos lá. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalma-se. Irmão, foi simples. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a palavra que ele carregava. Ele é a própria palavra. Então, irmãos, nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos ter a consciência de quem somos em Cristo. Porque, irmão, quando a situação vier, você vai dizer, não é você que vai ditar, não é ela que vai ditar para você o que vai acontecer, não. Não, irmão, não é ela que vai ditar. Não! Você não pode deixar a vida levar você. Porque se você deixar a vida te levar, você não vai viver o plano de Deus. E para viver o plano de Deus, irmãos, você não terá garantias naturais. Você vai ter que ir pela fé. Vai ter que ser pela fé. Então tudo isso, irmão, durante os processos, Deus trabalhando dentro de você. Dentro de você, dentro de você, dentro de você. E você é fortalecido. Pastor, Deus, Ele está fazendo uma grande obra sobre esse lugar. Vocês estão para ir para um novo prédio. Isso tudo é maravilhoso. Mas deixa eu te dizer, isso é resultado da obra de Deus dentro de você. O que está acontecendo no natural é uma manifestação que é visível aos nossos olhos. Mas a maior obra de Deus é dentro do teu coração. É aquilo que está sendo forjado dentro de você. Porque, irmãos, Deus, Ele é poderoso. E Ele manifesta quando Ele quiser, que Ele é Deus. Ele poderia fazer o mundo do jeito que Ele quisesse. Se Ele quisesse pensar e o mundo existir, assim ia ser. Que Ele é Deus. Mas deixa eu te dizer, quando Ele decidiu falar, você acha que foi fácil para Deus falar no meio do caos? Irmãos, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1. Lá diz que a terra ela se tornou sem forma, vazias e em trevas. E o Espírito Santo pairava. O Espírito Santo estava lá. Mas alguma coisa estava acontecendo? Não. Então possa ser que o Espírito Santo esteja em alguém e que nada esteja acontecendo. Mas por quê? Porque nós precisamos ativar o poder do Espírito. Nós precisamos abrir a nossa boca. Deus, Ele falou, não o que Ele via. Ele falou aquilo que Ele queria ver. Nós somos ensinados desde miúdo que aqui a gente fala o que a gente vê. Não, irmão. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente não fala o que vê. A gente fala aquilo que a gente quer ver. Então é pela fé, é pela fé. Não foi fácil Ele falar aquilo que Ele estava vendo, aquilo que Ele não estava vendo. Mas Ele falou o que Ele queria ver. Ele não falou o caos, Ele não falou aquilo que o contexto natural estava querendo dizer para Ele, mas Ele decidiu falar o quadro que Ele estava por dentro. Qual é o quadro que Deus está pintando dentro de você para essa estação? O que foi que Deus falou para você? Ah, Liz, o ano já está acabando. Deus compartilhou algumas coisas comigo e ainda não aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa. O ano ainda não acabou. Talvez você estava na condição dizendo, Senhor, não te importas que morramos. Senhor, você não está vendo. E Deus está te dizendo, ei, se levante por dentro. Eu estou te entregando algo hoje para que você venha declarar, crer e ver aquilo que Deus, Ele disse que ia fazer sobre a sua vida. Ah, mas é muito grandioso. Eu não sei como vai ser. Ei, creia em Deus, creia na sua palavra e você vai ver as manifestações. Pessoas serão abençoadas através da sua vida. Você sairá mais fortalecido e preparado para desafios maiores. Porque, irmãos, passei por essa, então já acabou. Acabou não, viu? É só o começo. Mas e daí? O Deus que fez uma vez, Ele faz de novo. De novo, de novo, de novo. E quantas vezes foram necessárias? Quantas vezes necessária for, Deus fará. Se Ele precisar criar portas para que você entre, Ele irá criar portas. Se Ele precisar criar um trabalho para que você entre, Ele vai criar o trabalho. Mas o que é isso? É o favor, mas o que é isso? É a palavra, mas o que é isso? O viver pela fé. Aleluia. Esse texto que a gente está lendo só está aqui.
Porque Jesus decidiu não ficar passivo diante de uma situação. Ele tinha a palavra e ele decidiu se posicionar e ir até o final com ela. E ir até o final com ela. Existem coisas, irmãos, que a gente não negocia. A gente não pode negociar aquilo que Deus ele já compartilhou conosco. A gente não pode, irmão, ficar passivo diante deles. E Deus ele está chamando eu e você para que a gente venha desfrutar desses milagres. Para que a gente venha dizer, não, não é assim que vai continuar, não. Eu vou falar e vai acontecer. Eu vou falar e vai se manifestar. Essa palavra funciona, meu irmão. Eu estou aqui porque essa palavra funciona. Porque foi pela fé. Foi pela fé. Amém? Aleluia. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa, diga assim, completa, bonança. Completa bonança. Irmão, não é, que vai ser só metade, não, irmão. Se você estava aqui pensando que era só metade, não. Completa, completa, completa. O Deus que começou a boa obra, ele vai completar em você. Ele vai completar em você. Aleluia. Aleluia. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Você está com medo de quê? Eu estava no avião. Aleluia. Foram mais de 10 horas. Só sobre o mar. Literalmente. Mas não foi andando sobre ele, não. Foi voando mesmo. Tanta turbulência. Fazia muito tempo que eu não andava de avião. E estava lá. E eu tentando dormir, não conseguia, porque ficava dando uns negócios. Quem já andou aqui vai entender. Um negócio que não é legal. Eu digo: Jesus, e agora? Senhor, está tudo bem, porque qualquer coisa eu vou para o céu. Um monte de gente, irmão. Um avião bem grande. Eu nunca tinha ido naquele tamanho. Bem grandão o avião. Aí eu e o Senhor, né? Aí o Senhor disse: Filha, você está com medo de quê? Essa aeronave, ela é preparada, ela foi feita para isso. Ela faz isso todos os dias. O piloto que está lá, ele é profissional nisso. Ele sabe o que ele está fazendo. Você está com medo de quê? Irmãos, aí o coração. E quantas vezes na nossa vida, irmãos? A gente sabe quem que está no controle. A gente sabe que a gente não é filho sem pai, não. Nós não somos órfãos. Nós temos um pai. E às vezes a gente está lá e com medo. As coisas se levantando. E às vezes a gente se esquece de onde a gente é. A quem a gente pertence. E o Senhor muitas vezes vai dizer: Você está com medo de quê? Se eu estou aqui com você. Eu estou pegando junto. O mesmo Deus, irmão, que está com você. Que está na linha de chegada. Ele está lá te esperando. Ele está com você durante os seus processos. Você nunca vai estar só. Mesmo que o diabo queira colocar na sua cabeça que você está sozinho, é mentira, ele é mentiroso. E às vezes dá até uma raiva até de mim, que às vezes a gente fica dando crédito, ouvindo aquilo que o diabo está falando. Não, irmão, escuta aquilo que Deus disse para você. Cante aquilo que Deus canta para você. Já teve período da alma, tá assim, o diabo lá, era na minha alma. E o Senhor vinha com louvores específicos. E eu começava a celebrar, sem ver nada. E lá, e a fé ia lá para cima. Eu digo: Meu Deus, é só Deus mesmo. Porque como eu podia sair de um lugar e ir para outro assim? É Deus, irmãos. Mas você sabe que a gente precisa fazer a coisa certa. Chegou um momento que eu estava querendo fazer com a minha força. Vê mesmo, vê. Corajosa pessoa, né? Corajosa pessoa. Aí eu percebi. Porque às vezes a gente está lá, começa a ficar no automático. E eu percebi que Deus estava parado. não estava se movendo, estava quieto. Aí eu disse, isso está na hora de eu parar. Aí eu parei. Parei. Não fiz mais nada. Irmãos, aí o Senhor começou a dar as instruções. E o Senhor começou a compartilhar aquilo que Ele queria. Então esteja atento àquilo que Deus vai falar para você. Às vezes a gente pensa que Deus, Ele vai falar um negócio, não é bem? Sei lá, um negócio difícil. E às vezes não é. Às vezes Ele vai dizer, ó, faz isso. Ouve a tua mãe. Se dedica a isso aqui. Fala com fulano. Te apresenta a ciclano. E Ele começa a fazer o caminho para que aquilo que Ele falou para você venha acontecer. Irmãos, não é na nossa força. Não é. Na nossa força a gente não conseguiria fazer. E outra, se é algo que você consegue fazer, você consegue fazer. Irmãos, eu não precisava crer para ir de Recife para São Paulo, não. Que eu podia pagar. Mas para vir para o outro lado do Atlântico, eu tinha que crer em Deus. E o que é nessa manhã? O que é hoje? Que você está pensando agora. E está dizendo, Senhor, eu não posso só. Eu estava até desistindo, Senhor, do sonho que você me deu. Eu estava até desfalecendo. Mas porque hoje a tua palavra veio ao meu coração, eu decido acreditar naquilo que você falou para mim. Eu quero te convidar a ficar de pé. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua presença, Senhor, nesse lugar. Pai, nós Te amamos, Senhor. Nós amamos, Pai, saber que é Você que cuida de nós. Nós amamos, Pai, saber, Pai, que em todo tempo, Senhor, não importa a estação que estejamos, não importa, Pai, os problemas, mas nós sabemos, Pai, que Você está conosco, Senhor. Nós podemos ver, Pai, o Teu cuidado, Senhor. Nós podemos ver, Pai, os Teus zelos, Senhor, com a nossa vida, Pai. Oh, Senhor, e a minha oração hoje, Pai, é para que os corações e as almas, Senhor, se aquietem. E a minha oração, Senhor, é para que os meus irmãos, Pai, venham acreditar, Senhor. Venham viver, Pai, aquilo que Você tem para eles. Porque Você está com expectativas, Pai, para manifestar. Você quer manifestar, Senhor. Sendo que coisas se levantaram, Pai. E não foi fácil atravessar o mar. Mas hoje, Pai, Você está vindo e acalmando. Hoje Você está vindo e acalmando o vento e a tempestade. E está trazendo completa bonança. E está trazendo completa bonança. Obrigada por Você ser tão bom. Pai, Você é o nosso galardão, Senhor. Você é a riqueza do nosso coração. Você é tudo que temos, Senhor. Mesmo que a gente não venha entender, mesmo, Pai, que a gente não compreenda tudo, nós decidimos, Senhor, obedecer a Tua voz, obedecer os Teus comandos, Senhor. Nós sabemos que Você pode tudo, Senhor. Nós sabemos que você pode manifestar tantas coisas. Mas, Pai, nós não queremos ir sozinhos. Nós não queremos ir na força do nosso braço. Nós queremos ir com você. Porque, Pai, eu não só quero você pelo que você pode me dar, ou por aquilo que você pode fazer por mim, mas porque eu te amo, Senhor. Mas porque você é o nosso bem mais precioso, Pai. Tudo que temos, Senhor. Obrigada, Pai, porque você é bom.
Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.